Graça e paz, lhes convido a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 3. Salmo 7, 3. Eterno Deus e Pai, Tu que sempre está com aqueles que te temem, que te buscam, neste momento eu lhe peço que o Senhor nos ilumine pela graça, que o Senhor derrama, Senhor, a Tua imprescindível graça e o Teu amor, que por meio dessas palavras nós possamos receber, seja para direção, seja para confronto, seja para arrependimento. Nós lhe agradecemos, Senhor, porque Tua palavra é maravilhosa, em o nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Pai. Amém. Então, Salmo 7,3, já vou lendo a palavra do Senhor. Diz: Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos a injustiça, se fez algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Tremenda passagem do salmista Davi. Então, nós estamos em frente de vários versículos aí, no qual Davi, ele expõe a Deus, na realidade, o direito de ser protegido por ele. Até mesmo ao ponto de colocar à prova, não Deus, mas a sua justiça. Porque ele diz assim, ao Senhor ele diz, Deus, se tu vê em mim alguma coisa que eu fiz, que não foi correto, que o Senhor considera injusto, então que me persegue os meus inimigos. Que me persegue os meus inimigos, que seja pisoteado e que eles me aniquilam. Entendeu? Agora, quando você se achega a Deus, você teria a ousadia de Davi em colocar à prova a sua própria justiça? Tem que ter coragem, tem que ter convicção, mesmo de pagar um preço em santidade. Então, no coração de Davi, havia uma certeza de que estava fazendo as coisas certas. Davi tinha convicção pela fé de que estava fazendo as coisas certas, ao ponto de dizer a Deus que se houvesse alguma injustiça nele, que Deus permite que seus inimigos tomem vantagem. Isso é muito importante nós entendermos, porque nós precisamos andar livre, livre da condenação, quando houve um real arrependimento. Isso é muito importante. Tem pessoas condenadas por Deus que vivem sem escrúpulo, uma vida falsa cristã, tem a convicção de que Deus está com ele. Quando Deus os aborrece por causa da sua injustiça. Mas tem pessoas que vivem com condenação, com peso da condenação. Entendeu? Porque é Satanás, o opressor, que vem oprimir e que faz com que essas pessoas ainda não são livres de viver para Deus por causa do peso da condenação. E Deus não se agrada acerca de condenar-se. Se existe um verdadeiro arrependimento, então você pode ter a convicção de que suas palavras, se suas palavras em relação ao Senhor fossem como Davi, você não estaria no erro, até mesmo de reivindicar a proteção de Deus Altíssimo, por causa da sua justiça. Agora, não há sombra de dúvida de que Davi errava. Davi errava. Entendeu? Não é porque Davi diz assim, pode ver se eu fiz alguma coisa errada. Já sabemos o que Davi fez. Davi já adulterou. Davi já matou seu próprio soldado, no qual as consequências desse ato totalmente injusto e moral, né, diante de Deus e diante dos homens, poderia tê-lo condenado. Mas essa aproximação de Davi falando acerca daquilo sobre a sua retidão relata, na verdade, um estilo de vida de Davi. Entendeu? Porque todos nós temos cometido o pecado. Quem não cometeu o pecado, até mesmo quando foi justificado pelo Senhor, o dia que iniciou-se a sua caminhada cristã pela fé? Quem? O bebê cai e se levanta, cai e se levanta. Depois ele vira adulto, depois ele se aperfeiçoa até chegar ao status do varão perfeito, mas há um processo de maturidade até que, justamente como Paulo fala e recomendo para os líderes da igreja, sejam, pois, irrepreensíveis. Então, um nível de maturidade. Mas isso não quer dizer não os imune até mesmo a errar. Mas quando uma pessoa anda em espírito, anda em adoração, ele é justificado por Deus, porque quando ele peca, a pessoa sabe que pecou, porque tem o Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo não sabe quando peca. Sabia disso? Sabe que a ausência de Deus faz com que a pessoa seja enganada acerca de si mesma no que se relaciona à comunhão com Deus? Então, a ausência de Deus lhe dará a ausência de sensibilidade acerca do seu erro. Porque quem lhe convence do seu erro é o próprio Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, como eu já estava lhe dizendo, não há sombra de dúvida que Davi errava, mas a sua comunhão com Deus era tanta que quando pecava, não deixava passar o pôr do sol até se arrepender diante de Deus. Davi não deixava passar o pôr do sol. Há um mistério naquilo que eu estou lhe dizendo sobre o pôr do sol. Já ouviram falar que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Sim ou não? As misericórdias de Deus se renovam apenas quando o sol do dia seguinte nasce. É verdade. Uma pessoa que peca é destituída diante de Deus. E esse princípio que eu estou falando é válido para o dia de hoje. É destituída da presença de Deus. Mas Deus, segundo a sua palavra, que ele pronunciou, estabeleceu o princípio de que ao sol nascer, a misericórdia, a luz do dia representa a misericórdia. Ou a aurora, né? A aurora se fala em português. Do amanhecer. É a graça e misericórdia de Deus que se estabelece quando o sol nasce. Entenderam? Olha que fala em Lucas capítulo 1, versículo 78. Lucas 1, 78, diz: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. O sol nascente. Que tremendo. Que tremendo. Então, nós vamos aprender uma lição tremenda acerca da natureza. Acerca da natureza e acerca de um versículo bem conhecido, que é o Salmo 42:1. E acerca da famosa corça. A corça. Que diz em Salmo 42:1, diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, oh Deus. Aleluia. Então, lendo essa passagem, induzimos que a corça, ela anseia por água pela sede dela. Nós podemos induzir isso, mas não é pela sede dela. Não é porque ela precisa beber. Não é por causa disso. Ela precisa se limpar. E na realidade, esse animal, ele emana um cheiro muito forte ao longo de vários dias. Se esse cheiro forte atrai os seus predadores. Entendeu? Porque a corça, se ela não se lava todos os dias, ela emana esse cheiro de carniça, de caça, que atrai os predadores, né? Então, o cheiro forte da corça a identifica dos seus adversários, dos leões, das onças, né? Elas são atraídas por elas. E no reino animal, está comprovado mesmo, elas gritam e entram num desespero quando não acham água para se limpar e tirar esse cheiro que atrai as feras da selva. E após achar um lugar para mergulhar e se limpar, a corça se sente livre e segura para se escapar de todos os seus adversários. Tremendo, né? Mas presta atenção. Por que eu estou falando da corça? Porque é muito importante para ela achar essa água para se lavar antes que o sol se pôr. Ela precisa fazer isso, se lavar, não esperar o dia seguinte. Não! E um risco muito grande que ela vai tomar. Ela vai precisar se lavar antes do sol se pôr. Por quê? Porque a vista da corça é quase similar ao ser humano de noite. Você vê de noite, numa floresta, alguma coisa? Sim ou não? Se tiver lua cheia, talvez você tenha condição talvez de ver um pouquinho alguma coisa. Mas a vista da corça é quase comparável à vista do ser humano. Ele, de noite, a corça não enxerga quase nada. Quase nada. Muito pouco enxerga. E para sobreviver de noite, quando ela emana cheiro forte, é quase impossível se livrar das garras dos leões. Porque na época havia leões, muito mais leões. Davi falava daquilo que ele estava vendo, né? O reino animal, hoje em Israel, é completamente diferente daquilo que tinha na época de Davi. Hoje não tem leões, né? Nos desertos de Negev, naquela época havia uma população de leões muito grande, entenderam? Então, para sobreviver de noite, quando ela emana um cheiro forte, é muito difícil ela sobreviver, entendeu, Poliana? As feras tal como os leões, as onças, são excelentes caçadores noturnos. Excelentes caçadores noturnos. E é comprovado que os leões, eles têm 100 vezes mais visibilidade de noite que a corça. 100 vezes mais. Eles veem 100 vezes mais do que uma própria corça. É como se tivesse tipo um infravermelho. Entendeu? Então, por isso que quando o sol se pôr, os leões, os felinos da floresta, caçam com muito mais eficácia. É o que acontece na nossa vida espiritual. Se nós estivermos com cheiro de carne antes de dormir, Satanás e seus demônios, eles obterão vantagem sobre nós. Eles terão vantagem, os demônios vão ter vantagem sobre um crente que se deixou vender pelo pecado, não renunciado, não arrependido. É sério. E mesmo que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã, é imprescindível que cada homem de Deus esteja limpo diante de Deus antes do pôr do sol, para que não sejamos devorados e achados mortos. Por isso que entre casais, o próprio Paulo fala, antes de o sol se pôr, consertem-se. Você acha que por que Paulo falava essas coisas? Você acha que foi aleatoriamente que ele falou isso? Não. Não. Antes do sol se pôr. Porque Satanás, enquanto você dorme, ele vai entrar e semear na sua mente, no seu coração. E enquanto você dorme em pecado, Satanás entrará por essa janela que você deixar abrir. É forte, né? Continuamos. Salmo 7,6 diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Versículo 8. Diz: o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Uau! Eu vou me apoiar em outro versículo para você entender aquilo e aonde eu quero ir sobre esse versículo aqui. Salmos 18:20 diz: o Senhor me tratou conforme a minha justiça. Vamos repetir tudo, por favor, essa frase. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. E continua dizendo: conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Uau! O que nós aprendemos acerca desses versículos? O que isso quer dizer? Que a recompensa de Deus, ela é condicionada à nossa obediência. Se nós somos obedientes a Ele, andaremos em santidade ao Senhor. Sim? Sim? Então, Davi aqui compara as recompensas vindas de Deus com a pureza das obras das nossas mãos. Por essa razão, nós devemos ter consciência de que toda promessa é dada por merecer. Toda promessa é dada por merecer. Não há mais claro que esse versículo Diz que esse versículo aqui. Eu repito, olha o que diz a palavra. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Não é por merecer? Se eu faço as coisas bem, então aí, julga-me. Conforme a minha integridade. Que mais ele fala? O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Me recompensou. Ok? Vocês conseguem entender o paralelo? Que as coisas, as bênçãos de Deus, são feitas por merecer? Pelas obras, pela justiça, pela santidade, pelo sacrifício que eu decido ofertar a Deus. Porque a vida de renúncia é uma vida de sacrifício, evidentemente. Então, o merecimento, aos olhos de Deus, ele dependerá da nossa capacidade de permanecermos em santidade diante dele. E Deus julga o homem favoravelmente, conforme a justiça que praticou e não conforme a injustiça. Salmo 26:1 diz: faça-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Uau! Tem que ter certeza para falar isso para Deus, viu? Senhor, seja meu juiz, porque não tem nada que Satanás pode reivindicar contra mim, porque tudo que eu faço, eu te obedeço. Você teria coragem de fazer essa oração? Teria coragem? Mas deve ser assim. Deve ser assim. E se não é assim, então trabalhemos em nós para que eu seja. Ele diz assim: tenho confiado no Senhor sem vacilar. Olha aí. Olha o que Davi diz. Eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Porque o que tem de pessoas que confiam no Senhor e vacilam? Um dia estão bem, um dia estão mal. Um dia confiam, um dia não confiam. Um dia choram, um dia se alegre, conforme o que o vento sopra, conforme aos que o ambiente possa oferecer. Aqui, gente, Davi confiava. Quando Saul perseguia, assim também confiava em Deus quando Davi estava sentado no seu trono para reinar e beneficiando de todos os benefícios que um rei podia oferecer para um homem. Que seja na abundância, que seja na escassez, que seja na tristeza, ou que seja na alegria, confia sem vacilo. Diga: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Tremendo. E eu termino com esse versículo de Salmo 58:11, que diz: então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Glória a Deus. Vocês querem que as pessoas falem isso de você? Realmente, você pode ter pagado um preço de esperar muito tempo, até mesmo para ver a justiça de Deus se estabelecer na sua vida. Mas o que mais vale? Você esperar o tempo que é necessário você esperar para Deus acertar todas as peças, o quebra-cabeça da trajetória da sua vida, que não é como tu quer, que não é como nós queremos, mas é como Deus quer. E uma vez que isso acontece, no tempo do Senhor, verás a justiça, verás a recompensa daqueles que souberam esperar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, lhe agradecemos por essa palavra que tem falado no nosso coração. O quanto é necessário que nós não venhamos a dormir aborrecidos, com condenação, para que as feras espirituais não venham destruir-nos, atacar-nos, porque tua palavra diz: eis que de noite o inimigo veio e plantou o joio. Por essa razão, Senhor, essa palavra possa endireitar e nos avisar acerca daquilo que acontece no mundo espiritual. Lhe agradecemos, Senhor, por nos instruir no poderoso nome de Jesus Cristo.